Estamos apresentando Salão Verde.
No programa de hoje, a gente quer apresentar a vocês um personagem bem especial. É o Bruno Correia, um garoto de apenas 13 anos que, apesar da pouca idade, já tem muito a ensinar. No ano passado, ele participou da 3ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Agora, Bruno tenta ser um dos delegados brasileiros em um grande encontro internacional de jovens envolvidos com a causa ambiental, previsto para junho em Lusiânia.
Bruno parece trazer no DNA o gosto pelo meio ambiente. Sua mãe é antropóloga e educadora ambiental e sempre carregou o filho para eventos da área, além, é claro, de estimular o contato com a natureza.
Ela sempre me levava para ir para seminários, palestras. Ela também me levava muito para o meio do mato. Eu tive meu primeiro banho de rio com 6 meses, ou seja, eu já nasci na natureza, né?
O estudante, que cursa a 7ª série na Escola Classe da 104 Norte, tem uma forte preocupação com a imensa quantidade de resíduos que geramos todos os dias. Por causa disso, Bruno desenvolveu um projeto de coleta seletiva no prédio onde mora, lá na Asa Norte. Ele conta que a implantação não foi fácil, pois muitos moradores consideravam a separação do lixo como mais uma atividade que poderia tomar tempo dentre os inúmeros afazeres diários. Mas com persistência e bons argumentos, Bruno acabou convencendo seus vizinhos.
Eu perguntei se ele sabia para onde ia o lixo. Muita gente não sabia. E eu falei para eles que o lixo que eles produzem, vamos para ter o controlado da estrutural. Eu fui ontem para o aterro da estrutural e eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto antes, que é condições desumanas que os catadores trabalham, junto com urubu, porco, cavalo, cachorro. E todo esse lixo dificulta mais o trabalho dele, porque as pessoas não pensam em separar o seu lixo. Eles estão trabalhando para poder separar e ganhar o dinheiro dele, mas se a gente separar em casa, vai facilitar muito a vida dele. Então, além da gente aprender a ter consciência desse tema e além de conhecer esse tema, a gente também vai prestar atenção mais nos catadores, ter mais respeito a eles e também ganhar uma renda com a venda do lixo, né? Porque nós também podemos vender o nosso lixo para associações. E aqui, eu implantei aqui no prédio a Associação Recicle a Vida, na Ceilândia. Ela compra o nosso lixo.
O dinheiro da venda do lixo fica com o próprio condomínio. Bruno pretende apresentar essa experiência na Conferência Internacional Infanto-Juvenil Vamos Cuidar do Planeta, que vai reunir jovens entre 12 e 15 anos de diversos países para discutir os problemas socioambientais do planeta com foco nas mudanças do clima.
O interessante é que esta fase pré-conferência já mobiliza estudantes, professores e escolas que debatem o assunto e buscam divulgar suas ações, como fez o Bruno ao nos procurar para falar um pouco sobre a mudança que ele conseguiu promover lá no prédio onde ele mora. A gente deseja boa sorte ao Bruno e também aos demais participantes. E é claro que em junho nós vamos acompanhar todas as discussões desses meninos e meninas lá em Lusiânia.
Durante a audiência na Câmara, os consórcios responsáveis pelas hidrelétricas de Santo Antônio e Giral anunciaram um investimento superior a R$1 bilhão para compensar o impacto socioambiental em Rondônia. As duas usinas estão instaladas no Rio Madeira e vão começar a gerar energia em 2012. Os recursos serão aplicados em meio ambiente, educação, saúde, infraestrutura, regularização fundiária e segurança pública.
O consórcio Santo Antônio Energia pretende investir R$939 milhões em Rondônia, sobretudo na capital Porto Velho. Parte do dinheiro já foi aplicado no combate à malária, no remanejamento das populações rurais e urbanas e até na compra de veículos para reaparelhar as unidades de conservação administradas pelo Instituto Chico Mendes. O diretor do consórcio, Carlos Araújo, garantiu que a usina de Santo Antônio não deixará passivo ambiental na região.
Vamos cumprir aquilo que está previsto nos nossos projetos básicos ambientais, nos compromissos, nas condicionantes com o IBAMA. Existem questões ambientais mais sensíveis, questões que dependem de pesquisa científica, de detalhamento de estudos, e isso é natural, que ninguém tem domínio absoluto dessa condição. Eu tenho que atender a todos os quesitos ambientais, eu tenho que tratar a população da forma correta, remobilizar de maneira negociada, justa e com todo mundo no seu lugar, com todos os benefícios associados. Nós acreditamos que isso é possível fazer.
Responsável por Giral, o diretor do Consórcio Energia Sustentável do Brasil, Antônio Abreu Jorge, prevê aplicar R$ 250 milhões em ações ambientais compensatórias. Além disso, O grupo informou já ter iniciado a construção de um polo de desenvolvimento sustentável em Porto Velho, capaz de gerar emprego e renda na região.
Além das nossas obrigações e nossos compromissos com o órgão licenciador, o IBAMA, e todos os outros órgãos do governo, estamos fazendo muito a mais do que seria a nossa obrigação. Então, o nosso objetivo é deixar um legado em Porto Velho, que seria um polo de desenvolvimento sustentável, que seria, ao nosso ver, um pontapé inicial para um desenvolvimento sustentável na Amazônia, com respeito às comunidades locais e ao meio ambiente.
Representantes do IBAMA e da Agência Nacional de Águas, presentes na audiência pública, elogiaram as ações compensatórias no Rio Madeira. Alguns até disseram que elas servem de modelo para futuras usinas, como a de Belo Monte, no Pará.
No entanto, o Salão Verde ouviu o movimento dos atingidos por barragens de Rondônia, que reúne várias críticas aos dois consórcios do Rio Madeira. O coordenador do MAB em Porto Velho, Océlio Muniz, reclama principalmente dos processos de indenização e de remanejamento das comunidades locais.
Já hoje nós estamos com o povo tão revoltado, tão insatisfeito. Em Porto Velho, a especulação imobiliária está grande, não tem como comprar outro espaço com R$65 mil, né? E a população está insatisfeita com o processo de remanejamento para Nova Mutum, né, que é uma cidade construída, planejada pelo Consórcio Energia Sustentável do Brasil. O Consórcio de Santo Antônio, o processo de reassentamento que eles estão fazendo, reassentamento rural, a gente não concorda. Era uma comunidade de pescadores, que essas famílias vão morar em uma agrovila, vão perder o rio, vão perder a sua renda, que era a pesca, e aí? Vão morar numa agrovila urbana, né? Como é que essa... que os atingidos vão sobreviver. Né?
Océlio defende o reassentamento rural coletivo com infraestrutura suficiente para garantir a sustentabilidade da região. O movimento dos atingidos por barragens cobra mais espaço de negociação com os consórcios em busca de ações consensuais na região do Rio Madeira.
E durante a audiência pública na Câmara, o diretor do consórcio Santo Antônio Energia sugeriu mudanças na resolução do CONAMA que determina que 0,5% do investimento previsto para um grande empreendimento seja aplicado em programa de compensação ambiental. Carlos de Araújo defende que esse recurso seja aplicado integralmente nas unidades de conservação no entorno da usina. Se a ideia for aceita pelo CONAMA, ele acredita que as áreas de preservação próximas a Santo Antônio recebam mais R$60 milhões.
Outra sugestão de mudança diz respeito aos leilões para a construção de usinas hidrelétricas. O presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu, propôs a realização de um único leilão que contemple vários empreendimentos de uma mesma bacia hidrográfica. A ideia é substituir o atual modelo de um leilão para cada empreendimento, que, segundo Andreu, atrasa os processos de licenciamento.
E por falar em hidrelétricas, a governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, saiu em defesa da usina de Belo Monte depois que o empreendimento recebeu críticas do diretor do filme Avatar, James Cameron. Segundo ela, os investimentos em torno da usina vão ajudar a reduzir os abismos sociais em uma região onde a pobreza não é ficção científica, como ocorre no filme de Cameron. Para a governadora, quem se opõe à usina desconhece as garantias e as contrapartidas ambientais e sociais incluídas no projeto.
Já foi divulgada a programação oficial do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Além da exibição de 546 filmes na mostra competitiva, a 12ª edição do FICA terá 7 cursos gratuitos, que vão tratar, por exemplo, de direito ambiental e análise de bacias hidrográficas. O Fórum Ambiental vai debater os cenários, tendências e impactos das mudanças climáticas. O FICA acontece de 8 a 13 de junho na cidade de Goiás e os detalhes do evento estão no site www.fica.arte.br. Repetindo, fica.arte.br.
Dica da semana.
Vem aí o Circuito Brasília de Corrida em Trilhas. A primeira etapa da competição está marcada para o próximo sábado, dia 8 de maio, no Jardim Botânico. Podem participar atletas de todas as idades, pois existem diversas categorias, inclusive a Kids, para crianças entre 3 e 5 anos. O objetivo do circuito é estimular a prática desportiva ao ar livre, sem a finalidade de obter resultados. Segundo os organizadores, a intenção é contribuir para a integração dos participantes na vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente.
A taxa de inscrição é de R$20, mais a doação de 1 quilo de alimento ou de uma peça de roupa em bom estado. As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira na pizzaria Pedacinho da 108 Norte, na loja Cool Cat, no Pier 21, ou ainda na loja Superbike 101, no Sudoeste. As roupas e alimentos doados serão entregues a instituições carentes.
No circuito, a tecnologia vai ajudar na cronometragem. Cada participante vai prender no tornozelo uma pequena peça redonda de plástico, dentro da qual estará um chip. Na chegada, os atletas vão passar por um tapete que vai ler esse chip, informando automaticamente a ordem de chegada e o tempo de cada um. Todos os participantes ganharão medalhas produzidas com madeira de demolição. E os 5 primeiros colocados vão levar troféus.
A próxima etapa do Circuito Brasília de Corrida em Trilhas já está marcada e ocorrerá em agosto no Parque de Águas Claras. Então, se você tem resistência para encarar um percurso de 6 ou de 12 quilômetros, participe desse desafio. Todas as informações estão no site www.oscalunga.com.br. Repetindo, www.oscalunga.com.br. Só lembrando que a abertura do evento está marcada para as 8 da manhã no Jardim Botânico e a largada vai ser dada às 9h30.
Então, com essa dica para você se movimentar nas trilhas da cidade, a gente encerra o programa de hoje. A edição e apresentação foram de Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira, com produção de Lucélia Cristina e Lena Araújo, trabalhos técnicos de Ricardo Coelho e coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.